né? Estudo sobre final dos tempos, João 14 e 1. Não se deixem perturbar, confiem em Deus, confiem em mim e confiem em mim. Na casa do meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes faria, lhes falaria, lhes teria dito, né? Porque vou até lá para lhes preparar um lugar. Versículo 3. Pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para onde eu vou. E também conhecem o caminho para lá. Versículo 5. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde você vai. Então, como podemos saber o caminho? Yeshua, que é Jesus, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Só o 7 também, para completar. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. O que Jesus está falando aqui? E aí Felipe depois vai perguntar, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira, nossa Felipe, tanto tempo comigo e você ainda não viu o Pai? Sou idiota, sou eu sou o Pai. Jesus, em forma carnal, mas eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. O que é difícil para você entender? Ah, é difícil para você entender que eu estou lá e eu estou aqui ao mesmo tempo. Ah, entendi. É isso que eles ficavam em dúvida, né? Tanto que Jesus, né, no versículo 13, 36, olha aí para vocês verem. Ele estava discutindo com o pessoal perto dele. E 36, qual o nome desse homem aí? Que tava, perguntou para Jesus? 36? 13, 36. Qual, que palavra é que está aí?
Simão Pedro.
Simão Pedro, ah tá. É, verdade, faz sentido. Simão Kefa, que está na hebraica aqui, lhe disse, Senhor, para onde você vai? Jesus respondeu, vou para onde vocês não podem seguir agora, porém me seguirão mais tarde. Jesus estava falando da morte. Senhor, Pedro disse, por que não posso segui-lo agora? Abrirei mão da minha vida por você. E Jesus respondeu, você abrirá mão da sua vida por mim? Sim, na verdade lhe digo que antes que o galo cante, você vai me repudiar 3 vezes. Bom, então, o que Jesus estava falando ali? Onde eu estou, onde eu estou agora, né? Você não pode me seguir. Porque Pedro ficou bolado. Onde é que você está? Se você está aqui, onde é que você está? Tá. Entendeu? Então, ali é só para a gente entender que Jesus era Deus encarnado. E era onipresente como Deus. Estava aqui e estava na glória celestial como Deus. Isso daí você vê mais relatado nesse capítulo 13. E no capítulo 14, Jesus fala, olha, eu estou indo vos preparar lugar. E vou voltar para buscá-los comigo, para levá-los comigo. Tá? Então, se Jesus está na terra e diz, vou te levar, não tem como eu falar para você nesse mesmo ambiente que eu estou, falando assim, ó, eu vou te levar aqui para dentro da igreja. Não faz sentido. E isso não tem tradução grega, hebraica, que mude isso. Isso não tem fundamento. Então, quando essas pessoas começam a falar que a terra vai ser consumida por fogo, concordo, e que depois o céu volta para cá, não, pera aí, não. Não, 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 não. Não faz sentido. Não faz sentido. Bom, olha só. Vai lá agora, vamos, Mateus. Porque daí Jesus falou que vai voltar, não falou? Ok. Então ele vai explicar como vai voltar. Mateus, o que vai acontecer? E isso não é relatado em João, mas é relatado em Mateus. Por quê? Porque a descrição, né, mais à frente vocês vão ver, né? A gente, vou deixar aberto aqui. Essa Bíblia é meio diferente. Deixa eu abrir. Por que que está em Mateus essa descrição detalhada, né, do que iria acontecer? Porque houve uma promessa em Isaías, uma profecia de Isaías, sobre céus e terra, tudo novo, tá? Vou deixar aberto aqui e vou lá em Mateus 24, finalzinho de Mateus, ok? Mateus 24, e 15. Isso, Mateus 24:15. Ok? Olha o que Jesus fala: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa, ai das que estiverem grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tá? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vo-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Ou no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, o quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Algumas ilustrações agora. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, é aí que o Filho do Homem virá. Ok? Então aqui ele já deu mais detalhes. E ele entra com mais algumas parábolas sobre servo fiel, sobre 10 virgens, né? Como que é essa preparação. E lá em João ele falou, olha, caminho, né? Vou voltar, permaneçam no caminho, Eu vou fazer esse caminho, né? E a pergunta dos discípulos foi cabível. Poxa, qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Aí Jesus fala, sou eu. Eu sou o caminho. O que eu vivi, o que eu fiz, quem eu sou, é você. É o que você tem que fazer para que quando eu vier você não fique. Entendeu? É isso que ele está dizendo lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que você receba isso, para que você vá comigo, para que você seja arrebatado, e por isso eu estou falando da questão antes do arrebatamento, antes do fim, porque não adianta eu falar do fim sem falar de arrebatamento. Ou transladação. Arrebatamento é um sentimento. Seremos arrebatados como um sentimento violento. Mas o processo realmente bíblico foi transladado, como foi Enoque, né? Enoque foi transladado, como foi Elias. Veio um cavalo de fogo, subiu.
Jesus fala, não passará essa geração.
Não passará essa geração. O que, que a gente entende com isso? Né? Parecia que Jesus estava falando daqueles 70 anos ali, pós ou enquanto vivesse aquele pessoal. Na verdade, não. Não passará a geração humana. Tá? Não vai passar a geração humana. A geração humana não será extinta até que isso aconteça. Tá? Porque isso já é comprovado, tá, gente? Cientificamente, a Terra tem trilhões de anos. Esse lugar aqui já foi construído e destruído várias vezes pelo que se viu. Tá? Isso cientificamente está comprovado. Tanto que dinossauro é real. Tá aí. Entendeu? O dinossauro existiu.
E depois Pedro também fala que vai derreter.
É, a gente vai ver lá em 1 Pedro, a gente vai ler esses trechos. Acabar. E João vê a terra seca. E diz que vê um lugar novo vindo. Entendeu? É, não, ele estava num lugar, ele enxerga a terra num plano, seca, e ele vê um novo lugar aparecendo para que a gente, né, para que houvesse habitação. Tá? A gente vai ler tudo isso. Bom, vamos lá no Evernote, né, no trechinho do Evernote aqui. Ah, só porque, Daniel, isso está sendo citado em Mateus. Mateus é um livro, é um evangelho voltado para os judeus. Tá? O objetivo da carta, né, do evangelho de Mateus... É a história de Cristo, né? É a história de Jesus como o Cristo, né? Segundo, é em Mateus onde é afirmado, segundo as profecias judaicas, que ele é o Cristo, tá? Que ele é o rei escolhido, que ele é o Messias. Então, por que que isso está em Mateus? Porque em Isaías 65 a gente vê falando sobre novos céus, nova terra, sobre um novo lugar, né? Sobre um lugar perfeito, onde o leão vai comer com ovelha e tudo mais, tal. Então, tudo isso daí é lá em Isaías ele fala, então por isso que em Mateus há uma resposta. Por isso que Jesus, né, por isso que isso é relatado no livro de Mateus. Você não vê isso relatado em João, nem em Marcos, nem em Lucas, tá? Então, por isso está em Mateus, por causa de uma profecia lá em Isaías, tá?
Vai sair os escolhidos, vai ser transladado e a terra continua, né?
Você viu o que Jesus falou? Ele veio, no que ele veio aí vira um boné velho. Aqui é o que ele fala, ó. Olha o que está escrito. Logo em seguida, a tribulação. Então a gente entende que tem um pouco de tribulação, um pouco de luta. E aí Jesus vem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Está um pouco mais para cima, perdão. Tá, falsos. Porque assim como o relâmpago sai do oriente... Mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos os povos da terra verão. Tá? Ué, não vai aparecer a figura de Jesus, mas vai ver em cima das nuvens, vai ser um sinal nas nuvens. E aí o que acontece? Aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, como do céu, com poder e muita glória. Então, ao que tudo indica, não veremos a ele. Tá? Não veremos. Mas vai dar um sinal no céu tão grande que quem sabe, sabe. E vai dar para sentir, cara. Não tem como. A presença de Jesus é muito poderosa. É muito poderosa. Não tem como. Não tem como não saber e não sentir. Só que, né? Como não vai aparecer, né? Ainda alguém vai...
Alienígenas,
é isso aí. Não, não, não. Isso é arrebatamento. O julgamento acontece mais pra frente. Porque ainda, depois vai... Né, ele fala aqui, ó. Só escurecerá, a lua não dará sua claridade. Vai bagunçar tudo, tá? Então Jesus nasce isso daí de uma forma um pouco deslocada de ordem, mas acontecer tudo isso. Segunda vinda de Jesus aí no... Né, então falei primeiro sobre... Vou vos preparar lugar, né? Jesus já afirmou isso. Então a gente já entendeu que existe um lugar fora daqui para que nós passemos ao lado de Jesus. Mateus 24, 25, a segunda vinda de Jesus. Grande parte deste grande discurso dedica-se à segunda vinda de Jesus, vendo que sua morte ocorreria dentro de 3 dias e sabendo que os discípulos ficariam assombrados quase ao ponto de perder a fé nele e no seu reino, empreende a difícil tarefa de explicar que eles ainda verão realizadas suas esperanças de um modo muito mais grandioso que jamais sonharam. Os pensamentos de Jesus detêm-se largamente ao seu segundo advento. Primeiro, que a gente viu quando vier o Filho do Homem na sua majestade com todos os anjos. O Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Mateus 16, 27. Depois eu tenho Mateus 24, 27, que diz, assim como o relâmpago sai do oriente, mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Depois Mateus 24, 37, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Mesmo aconteceu nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, 28 ao 30. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Lucas 21 e 27. Qualquer que... se envergonhar de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8:38. E Jesus fala em João 14:2 e 3 que nós lemos: vou preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Sua vinda será anunciada com grande clangor de trombetas, que é Mateus 24:31. Como em outro tempo se fez para reunir o povo de Israel, né? O exemplo de Êxodo 19:13, 16 e 19. O fato de Paulo haver repetido essa expressão, a trombeta soará em conexão com a ressurreição, né? 1 Coríntios 15:52 e em 1 Tessalonicenses 4:16, onde diz: o Senhor mesmo, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Indica que pode ser mais do que uma mera figura de linguagem. Tá? Um grandioso acontecimento histórico, real e repentino, quando ele agregará os seus a si, dentre os vivos e os mortos, inclusive, numa escala vasta e maciça. Nem sua vinda a Jerusalém no juízo 70 d.C., nem a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nem a vinda ao seu povo em novas experiências sempre repetidas, nem nossa ida para ele na morte, nenhum desses casos pode esgotar o sentido das palavras de Jesus quanto a vir outra vez. Tá? É melhor que não sejamos por demais dogmáticos a respeito de certos eventos concomitantes relacionados com sua vinda. Mas se a linguagem é, de qualquer modo, um veículo de ideias, de certo seria preciso muita explanação e interpretação para se compreender as palavras de Jesus de outro modo. E não perceber que ele considerava a sua segunda vinda um evento histórico definido, quando pessoal e literalmente aparecerá a fim de reunir-se a si e para a glória eterna aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. É melhor não obscurecer a esperança de sua vinda como uma teoria muito circunstanciada sobre o que irá acontecer quando ele vier. Muita gente, supomos, vai ficar tremendamente desapontada, se Jesus não proceder de acordo com o programa que ele já traçou para ele. Conta-se que a rainha Vitória, profundamente emocionada com o sermão de F.W. Farrar sobre a segunda vinda do Senhor, disse-lhe: Cônego Farrar gostaria de estar viva quando Jesus viesse, para depositar aos seus pés a coroa da Inglaterra. Ó! Então, o que que acontece? É importante eu não subestimar isso. E por causa de 1 Tessalonicenses, é que eu sei que aquela teoria que eles falam que não, peraí, não, realmente, vai ter um arrebatamento. Só que a gente vai para um lugar onde os mortos já estão lá. E a gente vai ficar lá até Jesus vir executar juízo aqui na terra. Isso não faz sentido. Uma coisa que faz muito sentido é que aqueles que já morreram antes de nós, inclusive os discípulos e tudo mais, esses dormem. É essa palavra que se usa no Novo Testamento para aqueles que morrem. Diferente do Antigo Testamento, para os quais eles eram destinados para o Hades. Tá? Pô, Dani, então quer dizer que quando eu morrer eu vou dormir? Possivelmente. Possivelmente. É isso que Paulo relata, é isso que João afirma. Mas é um sono, tipo assim, rápido. Acabou a circunstância a tempo. Isso acontece com você hoje, todo dia, quando você já dorme. Tá? Então, eu até uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um cara que era enfermeiro, e ele falava que o sono, na verdade, você ensaia a morte todos os dias. Ele falava isso. Nossa, Deus do céu. E ele ensaia bem ensaiado, né? Então, assim, do que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de verdades absolutas, tá? Porque existem pessoas que, como ladrão da cruz, né? Ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente pode muito bem fechar os olhos aqui e estar num lugar de descanso, né? Podemos. Mas isso cruza com várias crenças, várias informações, então não tem como a gente ter certeza. A certeza que a gente tem hoje é uma só. Até mesmo o estudo de hoje é um estudo de explanação, né? Que até mesmo a Neve trouxe essa dúvida para a gente. É um estudo que a gente vai analisar. Eu vou dar isso aqui é um ponto de vista, tá? Ou a vista por um ponto, né? Dentro de um contexto muito, muito, muito fatiado. Muito fatiado. Não tem uma ponta certeira. Por quê? Eu tendo para isso aqui, por quê? Porque é o que é mais certo. É o que dá mais indícios e está mais alinhado com o que Jesus falou. Não é o que Paulo falou e nem o que Pedro citou. Não. É o que Jesus está falando aqui. Jesus falou, vai acontecer isso, eu vou arrebatar, os mortos vão ressuscitar. Paulo vai lá em Tessalonicenses e fala, olha, seremos levados com ele, seremos arrebatados. É isso que Paulo fala, que Jesus vai vir nas nuvens e quando ele vier, ressuscita aqueles que estão mortos e é arrebatado aqueles que, né, estão vivos. Então, eu não posso descartar isso na hora de eu chegar e falar que não, aqui vai ser queimado e vai voltar e Jesus vai, Deus vai refazer tudo isso aqui, mas agora de uma forma plena, porque o fogo vai queimar todo o pecado que existe na terra e vai ficar como um campo arado pronto para a gente fazer algo novo. Não é isso que a Bíblia afirma. É isso que eles interpretam. Tá? Não é isso que a Bíblia afirma. Por quê? A gente vai ler agora, né, também, né, continuando aqui a linha de raciocínio, depois tem alguns, né, eu deixei anotado aí no Evernote, algumas anotações, né, que é o resumo das próximas coisas que Jesus fala no capítulo 25, que também fala desse tempo de fim e arrebatamento, que Jesus fala acerca dessas circunstâncias ao qual nós temos que nos preparar, a prudência, né, como é as 10 virgens, a fidelidade, como é o servo fiel, né, não ser pego dormindo, os talentos que não devem ser enterrados, que devem ser dispostos para que, né, Deus os use, julgamento dos gentios e como que isso vai se processar, né, que na verdade Jesus fala acerca de principalmente que não adianta, é aqui que Jesus fala, e é daqui que Tiago tira a base para dizer que a fé sem atitude é morta. É daqui, desse trecho de Mateus 25, do 31 até o 46, que quando Jesus fala acerca, mestre, mas quando nós, né, separar lá o bode das ovelhas, e mestre, quando foi que nós ajudamos o senhor? Ué, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive internado, você me visitou, quando eu tive preso, você me visitou, quando eu tive, né, nu, e você me vestiu. Mas quando fizemos isso? Quando você fez para qualquer um dos seus irmãos, dos meus pequeninos, né, que ele fala. Então, é aqui que Jesus diz, e ele alinha a fé com as obras. Não que as obras salvem, não é as obras que salvam. O que salva é você acreditar que Jesus é real, que o sacrifício na cruz é real, que eu me arrependo e aquele sacrifício na cruz expia os meus pecados. É aceitar a Jesus que conduz à salvação, conduz à eternidade, que dá acesso à graça. Mas, como salvo, você vive de uma nova forma e as boas obras fazem parte desse pacote. Tá? Você não é salvo pelas boas obras, mas se você não tem boas obras, como é que... Peraí, você é uma nova criatura e quer mais que o mundo se exploda? Não faz sentido, entendeu? E aí, ó, vamos só no capítulo 25... Né? E versículo 46, depois que aconteceu tudo isso, né, Jesus separa, né, as ovelhas dos bodes, ele fala isso, o seguinte: irão os bodes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ponto. Tá? E ele resume, ele fecha nisso daí. Bom, e aí? Eu quero abrir também, vou abrir mais pra frente Tessalonicenses, depois eu vou abrir, mas agora a terceira parte é sobre destruição, novos céus e nova terra e os versículos acerca disso. Vamos lá em Apocalipse 21, que é o trecho principal acerca disso, e é daí que sai tanta dúvida, né? Apocalipse 21. Pastor, onde é Apocalipse na Bíblia?
Tô perdido.
Onde é Gênesis? Tá vendo? Ajudar o irmãozinho a achar Apocalipse é sacanagem.
Ele tá sem óculos.
Ah, tá.
Nossa, eu lembro do grupo de jovens. A câmera.
Né? Se bem que tem duas Bíblias aqui, Arthur. Maior, até o Davi. Dá essa Bíblia camuflada pro Arthur, por favor.
Eu gosto de desafio.
Se quiser, passa lá pro tio também. É, não. Essa, camuflada. Faz o que eu tô mandando, filho. Ei, filho. É, que a capinha tá soltando. Mas essa daí é a que tem os botãozinhos também. Apocalipse 21, tá? A visão de João. Isso. O grande problema de tudo isso é que tanto Apocalipse quanto Gênesis e esses relatos, você vê que os relatos não têm cronologia, a ordem de capítulo. Você vê que parece que ele vai lá na frente, de repente ele volta no assunto, de repente ele está de novo lá na frente, daí ele cai aqui no meio, ele parece que ele vai picando. Então não tem como ter uma ordem cronológica, porque esse né, o termo que eu acabei de usar, Cronos. Esse Cronos é só aqui na Terra, gente. Isso não faz sentido, tá? Isso não faz sentido. Então, esse senso de tempo... O tempo... Ó, uma vez na eternidade, uma vez do lado de lá, vocês vão ver que o tempo é a coisa mais sem sentido que existe na face da Terra, do universo, da existência. O tempo não faz sentido, tá? Deus criou o tempo porque precisava aqui na condição... Né? E até mesmo as promessas dele se cumpririam aqui. E aí o homem teve um tempo de vida limitado, ele não era eterno. Mas você vai ver do lado de lá que o tempo é nada. Mas não faz sentido. Assim. Porque é tudo agora.
O tempo que Deus fez foi só de
noite. É. Ele dividiu aqui na terra. É, assim. Isso, dia e noite.
E as estações
também, né? Sim, sim, aqui. Mas o tempo é a coisa mais sem sentido que existe. Não faz sentido. Você parar e pensar, nossa, por que eu sou regrado nesse minuto? Não, você pode fazer agora. Como você pode fazer daqui 100 anos? Mas 100 anos, quanto tempo leva? Eu não sei, é logo ali. É eterno. A eternidade, eu costumo dizer uma frase que eu né, dentro desse tempo chamado eternidade, não eternidade, costumo dizer que a eternidade nada mais é que a ausência de tempo. Entendeu? O que é a eternidade? É a ausência do tempo. É um lugar que o tempo não existe. Que você não tem que se preocupar com o tempo, que o tempo vai acabar. Entendeu? Então a eternidade é isso. Só para você entender, é que o tempo só existe aqui. Do lado de lá não existe. Tanto que a Bíblia fala, eu sou o Deus de já. De agora. Eu sou o Deus do agora. Então, no mundo espiritual é diferente daqui. As coisas quando estão vindo aqui, por isso que tem coisas que às vezes leva 10 anos para acontecer aqui e já concretizou lá atrás. Por exemplo, de Daniel. Daniel ora no segundo dia terreno, é respondido. 19 dias terrenos, ele tem que lutar para que o anjo conseguisse vencer as tribulações e lutas para chegar com ele até ele com a resposta. Mas se não fosse essa palhaçada toda de tempo e as lutas, não sei o quê, teria sido tudo agora. Orei, pum, voltou, acabou. É. Porque, vamos lá, você está na eternidade. Uma coisa, o tempo aqui, Pedro fala, nossa, parece que está demorando, né? Pedro fala, na verdade não é uma demora. É o tempo necessário para que você se aperfeiçoe. Lá, se você já está lá, significa que você foi aperfeiçoado. Então pode ser tudo agora. Entendeu? Você não precisa esperar mais nada. Por isso que a gente tem que buscar aperfeiçoamento aqui. Justamente em nós, isso aí, em nós. O espiritismo pensa isso? Coitado deles. Só que eles, o problema deles é que eles querem ressuscitar, né, gente? Eles se estrepam aí. Mas isso está na Bíblia. E Pedro fala isso, tá? A gente, na verdade, quando a gente chega e fala assim, ai, Senhor, por que está demorando, não sei o quê? Pedro fala, lá no livro dele. Na verdade, Deus está sendo compassivo com vocês. Ele está sendo paciente com vocês, dando a oportunidade de que vocês melhorem e cheguem aonde tem que estar para que ele volte e concretize os planos dele. Tá? Então, isso está escrito na Bíblia. Não é só um pensamento espírita. É que o espírito também lê alguma coisa de Bíblia. Tá? Mateus não, Apocalipse. Apocalipse 21. Vi, João falando, novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Ok? Preste bem atenção, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A presente criação será destruída a fim de ser purificada de todos os efeitos do pecado, que é o que está em 2 Pedro 3, 7, 10 e 12. Então, quando tudo isso daqui é queimado, é purificado por fogo. É chamado como que purificado. Por quê? Vai ser queimado, vai acabar isso aqui. Porque está tudo corrompido. Tudo como está, está corrompido. Não era para a natureza estar arrebentando com a gente enchente, nada disso. Está tudo corrompido. Quem corrompeu? Nós. A gente mesmo corrompeu. A gente cava lá o buraco da cisterna, bota um monte de lixo lá dentro, não faz isolamento nenhum e está contaminando o solo. É fato. A terra vai devolver isso para a gente. Por isso a terra se revolta contra nós. Porque há um pecado instalado no coração do homem. A presença do pecado é a ausência de sabedoria. A gente já aprendeu isso. Então, a terra hoje sofre por causa da presença humana. E o que fica aqui vai ser queimado. Para que seja purificado. Entendeu como que purificado, né? É o que fala. Vamos lá em 2 Pedro. Vai lá.
Na minha versão aqui.
Nova tradução na linguagem de hoje. Sim. Aspas. Por quê? Aqui, o que aconteceu? O que eu falei antes ali? O que aconteceu antes? Arrebatamento. Novos céus, nova terra. Morar entre esses seres humanos, né, esses arrebatados, se você ver um pouquinho antes, no versículo 13, os pecadores são julgados, aquela coisa toda, ó. Versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele estavam, foram julgados um por um segundo suas obras, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, essa é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Aqui o que está... É. Então acontece, é uma coisa tão fantástica, que esse relato aqui, esse relato de Apocalipse, talvez a gente esteja vivendo hoje com o anticristo aí e a gente nem sabe. Mas o anticristo não é a figura de uma pessoa? Sim, é um líder. Ele vai se revelar na figura de um líder e tal, tudo mais. Só que uma coisa que eu trago principalmente para cá é que João viu bestas, viu monstros, viu uma série de coisas. E tudo isso são demônios. Tudo isso são espíritos agindo na vida dos homens. Então, isso é totalmente interpretativo, tá? É uma linha de pensamento. Por exemplo, João viu 666, tá? Então, só vou achar aqui para poder... Quer ver? Cadê? Imagem. Vou abrir a imagem aqui para vocês verem. Acho que está aqui. Ó. O 6 em aramaico é esse risco assim, ó. Tá vendo, ó? Eu já vou desenhar aí um 6 em aramaico. 6 em aramaico é isso aqui, ó. Isso é o VAV, né? Que é o 6 unidades das letras. Deixa eu ver se é isso aqui, mas só para não. Deixa eu ver aqui.
Mas, ó, o 6 em aramaico, ele vem isso aqui. Quando João vê, ele não vê isso aqui, ó. Ele não vê isso aqui. Se você vê a descrição de 666, ele fala que ele viu um símbolo que somado dava isso aqui. Tá? Para mim, 666, isso aqui, João disse que foi um código que somado dava isso aqui. Diz que um grande número, que era um número até que estava sendo utilizado pela besta. Algumas pessoas acham que não, mas eu tenho absoluta certeza que isso aqui é o nosso amigo. www. Por quê? O que é o www? É internet, ok. Só que você sabe que para chegar num W, a gente vai para outra coisa. É necessário. Código binário. Um W é isso aqui, ó. Vou cumprir porque 01 01 01 01 01. Isso aqui é isso. É um código 01 01 01 111. Isso é um W na linguagem informática. Quando João vê o 666, ele não viu 666. Se você lê a descrição de João, na verdade, ele vê a somatória de vários números que dava o número dessa besta. Ele viu o código binário. Certeza. Aí, vamos dar uma lida nesse trecho? Deixa eu abrir para vocês aqui. Oxi. 666. Pesquisa. Apocalipse 13. Apocalipse 13, que é onde fala sobre o número. Fala do falso profeta também. Besta da terra. Tá? Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Versículo 11. Agora eu estou no 12. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo que os que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né, a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, ou seja, é um número humano. Ora, esse número é 666, tá? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vou aqui no Apocalipse 3:18. Deixa Deixa eu abrir no outro.
Na verdade seria 5, né?
13.
Código binário para W é 0101, 0111. Colocou 1111.
0111? Voltar.
É. Você tá vendo como é muita tradução que diverge? Olha só, vamos aqui no 13, daqui da Bíblia Judaica, o que, que eles dizem? Aqui a sabedoria necessária, já é diferente. Tá vendo? Ó? Aqui, nesse trecho, agora o que ele vai falar, a sabedoria necessária, precisa se saber. Aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque é o número de uma pessoa. O seu número é 666. Na outra tradução, esse é um enigma que exige um estudo cuidadoso para solucioná-lo. Está vendo um código? Um enigma. Aqueles que são capazes calculem o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Então, o que, que ele diz, cruzando todas essas informações? Que esse número, né, era um código. Era um número de homem. Aqui fala, né? Calcule o número da besta tal. Senão aquele que tem a marca, o nome da besta tal. Para que ninguém possa comprar ou vender. Senão aquele que tem a marca. O que a gente faz hoje no WWW? Para que ele é usado? É, todo mundo compra hoje no WWW. Entendeu? É a maior tendência hoje. O mundo está caminhando só para isso. Até compra do supermercado. Tudo mais fácil. Entendeu?
E a marca na mão?
Então, aí...
Tá na mão?
Ou não, eu tenho uma visão bem diferente, né? Eu tenho, na verdade, uma visão marca na mão. Todos nós, talvez sim. Bitcoin. Ué, olha a descrição. A descrição que você vê do falso profeta, que é aquele que aponta para a besta, é uma descrição de alguém que escraviza a mente humana.
Ligou todas as pessoas.
Fica sem essa porcaria hoje.
Porque você acredita.
Sem celular.
Acho que não tem nada a ver. Mas é uma coisa interessante.
Sim.
A dona Elsa, ela não tem acesso a nada da era
digital. Aham.
Mas a prefeitura agora fala para ela. Quando ela quiser saber a consulta do filho dela...
Esse sinal, não poderá negociar, não poderá comprar, não poderá fazer nada. Esses são prenúncios do fim.
Estão agora, tá, o pagamento está sendo feito agora com a tela do celular.
É.
Ou com aquele...
A pulseira. Já é pulseira.
Você
é isso aí.
Você paga com aquilo ou você paga com o seu próprio celular. Você aponta o seu celular na...
Você tira a fotinha, né?
É. Na verdade, é um aplicativo. Você só de parar em cima assim já...
Até a supermercado, você põe...
É. E aí o que acontece? Aí vamos para o que é mais fantástico em tudo isso, tá? Todos esses relatos de Apocalipse estão acontecendo agora. Eu não acredito que eles ainda vão acontecer. Nós estamos dentro do período de tribulação. Entendeu? Eu não acredito que está por vir. Eu acredito que nós estamos adentrando já em período de grande tribulação. Já está. É simples. Consumismo. Consumismo é uma das maiores evidências da grande tribulação. Entendeu? Custos elevados. Gastos. Sistemas econômicos que estão indo à falência. Então, por exemplo, porque quando Jesus voltar, a coisa vai ser para desandar de vez. Vai ser só para o céu desestruturar. Porque essa volta de Jesus no céu vai desestruturar todinha essa formação que ele criou aqui, que eu também não acredito que é uma galáxia distante, não. É tudo um papel de parede. Porque é o que a Bíblia afirma.
Você fala assim das grávidas, tudo, você vê a correria que é para você ter um bebê, você come...
As crianças alérgicas, do jeito que estão nascendo. Geral.
Uma coisa sobre galáxias, só para abrir, Hubble, que é o telescópio que eles usam para ver as galáxias. Na verdade, é um telescópio que a gente tem a Terra, né? E aí tem um campo em volta da Terra, que o pessoal até agora está com uma teoria bem, bem bacana aí, mas que não convém no momento. Bom, aí tem esse campo aqui, que é onde está satélite, estação espacial, né? E o Hubble. O Hubble está aqui, ó, né? Esse espaço aqui não é fora do planeta, não é no espaço. Ainda é dentro das camadas do planeta, vocês sabem disso, né? Onde está o Hubble, a estação espacial, está alto, numa altura que já está até fora do campo gravitacional, mas está dentro da Terra. Por quê? Se ele escapar desse ponto aqui, ele, entre aspas, se perde no espaço, concorda? Vai para a Lua, entra na gravidade da Lua, sei lá. Então. Só que o grande X da questão é que o Hubble que está aqui, ele é como se fosse uma lente apontada para o infinito, olhando essas estrelas que a gente olha como se fosse um pontinho luminoso, ele pega... não é só um pontinho luminoso, são gases, não sei o quê, olha, é a formação, é uma galáxia distante, né? Não é isso que eles falam? É. Mas é como se eu olhasse para esse teto aqui, olhando para aquele pontinho preto, eu pego uma luneta, olho, e na verdade eu estou fazendo assim, ó. Mas ele não está lá no raio do par, ele está em cima da minha cabeça. É que eu estou pegando um ponto muito pequeno e fazendo um efeito microscópico com ele. Isso é o Hubble. Não, mas o Hubble, ele pega leitura de calor, ele faz leitura à distância, ele mede distância. Conta. Ele, na verdade, está apontado para um lugar, que é um papel de parede, e ele pega assim e olha com uma imagem microscópica apontada para o espaço. Ele é um telescópio, ele é uma lente. Hã? Tudo desenho. Para mim é tudo desenho.
Então, eles estavam fazendo um projeto lá de levar pessoas para tentar fazer uma civilização.
Eles vão continuar tentando. E sem contar agora esse negócio do domo, né? Você chega a um certo ponto, bum, bate lá. Que nem o vidro dos Simpsons. Bum, e volta. Entendeu? É isso aí, ó. A Bíblia. Já, e a chance da Bíblia estar certa é grande, porque em um livro de 3 mil anos, que foi Jó, já falava das correntes marítimas que foram descobertas só em 1700, depois de Cristo. Então a chance da gente estar certa é muito grande. Muito grande.
E a ideia do...
Então... Falso profeta, besta, todo esse tipo de coisa aí. Lógico, vai ter o filho da perdição que Jesus fala, que vai surgir um líder aí que o cara vai, né, fazer tudo e acontecer. Mas é tudo uma filosofia, são espíritos agindo. Você vê que a outra besta emergir da terra possuía dois chifres. Isso é um demônio. Isso é um espírito agindo. Capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres, 10 diademas. Sobre a cabeça, 9 de blasfêmia. Nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, pé de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder. Deu-lhe o dragão. O dragão é a antiga serpente, é Satanás. Tá? Então a essa besta, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O que ele quer dizer com isso? Pela descrição que ele deu ali, é fato que isso é um demônio. E se foi dada uma autoridade para esse demônio, pelo dragão, pelo próprio Satanás, isso nada mais é que um demônio. Quando ele fala de 10 diademas, que ele fala de 10 chifres, isso daí, eu não tenho dúvida que são filosofias desse espírito. O que é o anticristo? Né? Mais do que qualquer coisa. É uma filosofia. Ela começa no pensamento, é um espírito. Um espírito anticristo.
Aham. Uhum.
É isso aí.
Rivaldo Jesus,
o anticristo.
Cara, é um espírito. E existe um outro espírito, um falso profeta, né? Vamos lá? Aqui fala que, né, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Né? Que não adorasse essa situação. Perseguições. Perseguições sutis, como estão acontecendo hoje em dia aí. Cada vez mais o que você vê é configurando... eu vi até o Mário Sérgio Cortella falando hoje, um vídeo dele, ele falou, pensa, no impeachment da Dilma, ainda bem que a gente não é um povo armado, que nem é nos Estados Unidos. Porque pensa no impeachment da Dilma lá, tá todo mundo armado dentro do Congresso, numa briga lá, já se esquenta, sabuga, tira em todo mundo. Ah, nessas manifestações doidas que tá tendo aí, todo mundo saindo armado pra rua, gente. Aí ele falou, ainda bem que a gente não é armado. Senão ia até resolver o problema de renda per capita no Brasil, né? Morrer todo mundo, sobra renda, né? Então, o que que acontece? A intolerância, esse espírito de intolerância é uma grande evidência apocalíptica. Tá? E aí o que acontece? Nesse arrebatamento, né, e esse julgamento e tudo mais, isso daí é uma coisa assim, ó, é uma virada de chave muito rápida. Entendeu? Existe um contexto de Armagedom aqui, né? Então viu o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves, perdão, capítulo 19, versículo 17. Que voam pelo meio do céu, vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Eu vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com suas carnes. Tá? Isso daí, Armagedom, pode ser sim prenúncio ali, o final já. Entendeu? É que o Apocalipse, como eu falei, tem fatos que vão sendo colocados de uma forma que parece que está aqui, de repente está lá. Entendeu? E Jesus, ele não fala nada disso, mas ele fala que ele vai executar juízo e vai levar a igreja. Entendeu? Então, o que que acontece? O pessoal está esperando uma vinda de Jesus. E depois o Armagedom e depois não sei o quê. Na verdade, a gente está vivendo tudo. Isso tudo é plano espiritual, isso tudo é batalha espiritual, isso é tudo guerra espiritual. Isso está acontecendo hoje. Em que reflexos na Terra? Terremotos, maremotos, destruição e toda essa quizumba zoada que vocês estão vendo aí. E se estabelecendo cada vez mais a imoralidade, não é só no Brasil. Estabelecendo cada vez mais a dependência dessa porcaria de celular. Entendeu? Estabelecendo cada vez mais aquela imagem da moeda virtual, que é a Bitcoin, que é uma moeda universal. Porque para haver um governo universal, tem que ter uma moeda universal. Entendeu? É isso. Então, é bem isso que acontece. É essas circunstâncias que estão acontecendo aí. Então, Daniel, você acredita que a gente está vivendo um período apocalíptico? Eu tenho certeza que a gente está vivendo. E a coisa vai correr cada vez mais rápido, por quê? Vai chegar um ponto, gente, que se Jesus não intervir, não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. E aí, Dani, como é que eu faço? Eu paro de usar o Weiweiwei, o www? Não, mas não fique dependente disso. Não se torne dependente disso. Não se torne dependente disso, de forma alguma. Não seja escravizado pelo teu aparelho celular. Não seja escravizado pela internet. Tenha momentos de conversa, tenha momentos de ler a Bíblia. Pô, a gente, sábado, né, fomos lá, como eu contei aqui. Foi lá tomar um sorvete, sentou, ainda abri a Bíblia no celular, né, que porcaria. Mas abri a Bíblia, pelo menos, pra gente ler. A gente tava sentado tomando sorvete lá no Ipanema, perto de casa. Tem umas guarda-solzinho com, como que é o nome? Mesa, né? E a gente sentou ali, tomou um sorvetinho, ficamos trocando ideia, abrimos Salomão, começamos a ler, trocar ideia. Coisa que hoje esse mundo digitalizado não quer. Não quer. Quer adoração. Quer idolatria. Você só olha pro celular.
Menino, parece que você fica sem na internet, sai, daí você fica, onde que eu tô? Não, porque você não volta assim mal, né?
Xé, eu não olho nem pras placas, eu só olho pro céu assim, olho pra onde eu tava, de onde eu vim, pra que lado fica a Dutra? Se eu tô em Taubaté, por exemplo, pra que lado fica a Dutra? Vai pra lá? Então eu entrei de lá, eu tenho que parar ali. Acabou. Você aprende a se orientar. Marca os pontos que você tá e vai. Entendeu? É, ué. Então bate. É. É. Pega a Dutra como referência. Até helicóptero, o pessoal que trafega aqui de helicóptero é a Dutra referência.
É porque de uma certa forma isso vai deixando a gente meio alienado, né?
Sim.
Eu vi uma mulher falando sobe, você fica perdidaço.
Tchau.
Eu vi um negócio falando de negócio de memória que antigamente as pessoas gravavam as receitas na cabeça. Aí hoje em dia ninguém vai gravar, porque você vai ali e já tá fácil, pra que gravar? Aí vai prejudicando a memória da pessoa, eu falei, nossa, pior que é mesmo, né? Eu perguntava pra minha avó sabia tudo, bolo, sei quanto, sei quanto, sei quanto, sei quanto, sei quanto, ela não via nada, não abria um livro, tava tudo na cabeça dela.
É.
Hoje em dia a gente não grava nada, porque, meu, você já clica e já...
Besta, tudo, né? Falso profeta, anticristo, tá tudo aí, já tá tudo aí, já tá tudo aí.
Falta
o filho da perdição.
A perseguição também aos cristãos.
É, já tá começando. Na verdade, seremos perseguidos.
Hã? A primeira coisa que tem que abandonar é isso.
É, não é. É, numa perseguição.
Verdade,
ele tem onde você tá, ou já dá pra saber. Mas tem uma localização certinha.
Tem.
O marido da Lília, ele põe um adesivo assim na cama dele.
É.
Vigia.
Vigia mesmo. Isso daí tem uma rede. Assim como você acessa uma rede pra lá, eles acessam uma rede pra cá. Mas, tá, coloca uma...
Eu
falava
muito sobre isso, que é o CSI Cyber.
Aham.
Até parou. Né? Não tá mais fazendo, mas é muito legal você ver a tecnologia.
É.
Eles não usam coisa irreal.
Não. Mas não adianta colocar adesivo aqui, não adianta colocar um tampar, desligar. Os satélites que existem hoje em dia, gente, vocês acham impressionante o sistema de satélite da Google, que você entra lá e faz pesquisa e vê tudo aquilo, tá ligado?
A gente vê não é a ponta do iceberg que a gente já tem, né?
Sabe o que é aquilo? Aquilo ali, aquele, né, isso pelo menos há uns 2-3 anos atrás. O Google, quando começou a fazer esse serviço de mapeamento, que você abria, foi uma febre, o pessoal abre Google Earth, vê esses negócios, isso era imagens de satélite da década de 70 e 80. Aquela, nossa, mas dá pra ver de perto. É, isso já são imagens, isso é uma tecnologia. Não que a imagem é daquela época, mas essa tecnologia é um satélite que já fazia isso na década de 70. E só em 2000 que eles liberaram pra gente usar. Dá satélite velho pro pessoal usar de GPS aí na rua.
Quando você pega o celular e fica velho, você dá pra criança.
É isso aí. Hoje, por exemplo, o que a gente tá conversando aqui... É.
Já fizeram até o caminhinho no lado de casa.
Sim.
De cimento, já colocou a garagem.
É.
Sentado.
É. Não, hoje a gente tá sentado aqui, a verdade é uma só. Pode tampar pra fazer o que quiser. Tá vendo, tá sabendo tudo que tá sendo falado. Tudo, 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 tudo. Tem acesso a todo o sistema de câmera, tá, é tudo acessado, cara. Por causa disso aqui, ó. 666.
Se até o governo usa esse tipo de negócio para comprar IPTU, da quantidade de negócio fechado,
é.
Um amigo meu, ele fechou, fechou um negócio lá, de repente foi a conta lá que veio a mais para ele.
E ele não tinha construído nada.
Ele tinha tampado em cima, aí veio a conta mais para ele.
É. Já usa. Então, assim,
Ô, Dan, isso aí tem um.
Aqui os mormons estão fazendo isso.
Ah, os mormons
Eles estão fazendo aprovisionamento, né? O menino já falou para mim lá. Diz que eles já estão fazendo aprovisionamento aí já. Estão fazendo. Os mormons já estão fazendo aprovisionamento já.
Armazenamento.
Não, é aprovisionamento que chama.
Aprovisionamento.
É, aprovisionamento.
Mas
que é...
Tá aprendendo
quem? Aqui tem.
Tem?
Tem, aqui tem.
Eu vou fazer um
subsolo. Um bunker.
Bunker.
É, eles vendem. Bunker.
Caixa de metal. Tudo.
Cava e enfia na terra. É.
Aquele filme, acho que é Estrelas Além do Tempo, as três negras, ó. Meu, é muito interessante, porque é antigo, é real, né? Uma história verídica das três mulheres. Mas você vê a tecnologia, que coisa absurda. Quando eles implantaram o primeiro computador IBM, a menina ia lá fazer as contas, ela tinha uma cabeça incrível.
É.
E ela foi, né, premiada por causa disso. Mas dá pra. Tecnologia que eles usavam naquela época.
Sim.
E o chip
que fala. E aí você pensa hoje. Então, essa questão do chip, o que acontece? É, o João aqui, vocês viram que ele fala de uma marca, né, em testa, em mão, não sei o quê. Só que a gente não sabe, porque para eu poder interpretar Apocalipse, uma coisa que eu falei até para uns teólogos, eles né, aquela vez. Né,
sim,
sim.
Só que eu acho que o chip.
Sim. Não, então. Mas não é um chip. É uma tatuagem. É um tipo de tatuagem. E já existe. O RFID. Não, aparece sim.
Aparece.
O RFID. O RFID hoje em dia não é mais aquele de um grão de arroz, que lá é ultrapassado. Hoje em dia eles têm uma tatuagem magnética. Isso daí já é desenvolvido no máximo em 5 anos e está vendendo. É uma tatuagem magnética. Você coloca no pulso, na mão, coloca aqui, coloca em qualquer canto. Entendeu?
Mas
e vai.
Assim, diz que a gente vai achar até que é bom, né?
Mas é bom.
A internet, a gente
é ruim? Não é ruim,
então,
é bom.
Daí,
o problema é chegar num momento que eles vão falar assim, ó, não, vocês estão obrigados a fazer isso. Aí complica, né, amigo? Porque daí, por exemplo, pô, não quero comprar pela internet, não. E principalmente se começar a acuar. Porque vai ter uma pressão. Tá. Mas vai ter uma pressão, vai ter uma perseguição, vai ter tudo isso, entendeu? Vai ter uma perseguição que daí você vai ter que abolir. Mas como você vai abolir?
Não, você vai conseguir comprar.
É. Entendeu?
Só Bitcoin.
Só Bitcoin.
Não, só o fato de você comprar mais barato na internet, não é?
Nossa.
A gente vê, eu vim aqui pra comprar um negócio com esse.
Já vi,
é isso aí.
Aí ainda vem aquele frete grátis.
É. O rapazinho lá na loja, ele tinha comprado, né, o Moraes, essas coisas pela internet. Aí descobriu que ele também é bem assim, tipo, tá adornado, agora que tá. Ele, nossa, menina, agora só vou comprar as coisas pela internet, porque olha o desconto,
né?
Que tem. De uma certa forma, você vai meio que induzido no negócio.
Não, o negócio é, gente.
Esse negócio pra gente votar. Como é que chama esse negócio?
Tá?
Biometria. Será que isso já é uma forma?
Talvez sim, mas biometria já é antigo. Biometria hoje em dia você tem até em celular, né?
Aí,
entendeu?
Tinha uma carteira de motorista, né?
Sim.
Tinha prédio no Recife, quando eu trabalhava em venda, que eles olhavam meu olho.
Não, é muita coisa para acontecer. Mas basicamente, né, onde eu cheguei em Apocalipse 21, que é. Não lemos ainda Pedro. E eu vou parar o estudo hoje, mas a gente vai continuar na semana que vem abordando um pouco mais sobre isso e vendo as outras leituras agora. E entender, né, hoje basicamente o assunto era esse aí, tem outras leituras para a gente fazer, lógico. Só que para você entender que o que tem de estudo escatológico aí é tudo coisa antiga. E aí eu, né, dei até um exemplo, eu estava um dia sentado conversando com os caras, pessoal teólogo do ETAD, da Escola Teológica da Assembleia de Deus, falei, pô, você já parou para pensar que aquele 666 pode ser o www? É um sistema de compras, é um sistema popular, é um sistema que está na mão de todo mundo, né? Já pararam para pensar que... Aí eu comecei a questionar que talvez a besta e o falso profeta, que são sejam espíritos que estão agindo, os diademas e as cabeças deles sejam frentes de ideologias, espíritos agindo, porque cada uma tinha uma finalidade. Aí eu perguntei, sabe aquele negócio que João que fala, não sei se foi João mesmo que viu, mas só que Jesus também fala sobre isso, guerras e rumores de guerra. O que, que poderia ser rumor de guerra? Pessoas que não... Hã? Ué, na verdade, o que ele está fazendo é, né, são líderes, né, pressionando. Mas rumor de guerra, numa visão, se João teve uma visão de rumor de guerra, pessoas de lados opostos, porque guerra naquele tempo era espada na costela do camarada, pessoas de lados opostos, xingando, brigando, não sei o quê, mas não se pegava. O que, que é isso? Protesto. Protesto em parte, em todas as partes do mundo. Essa explosão de protestos, rumores de guerra. Se você for alinhar a guerra no estilo na época de João com a, hoje em dia, o protesto parece uma evolução de guerra. As pessoas avançando juntas, um rumor de guerra. Porque eles não enfiavam, porque eles não... É, na verdade, rumor é agitação. Então, por exemplo, assim, antigamente o exército romano lutava como? Fazia a frente, avançava, atropelando e enfiando a espada nos outros, um exército contra o outro. Pá. O que, que é a manifestação? Pessoas alinhadas, avançando, xingando, brigando, mas ninguém mata. Rumor. Parece uma guerra. Aí quando eu comecei a lançar isso para os caras, cara... É, nunca tinha pensado por isso. É, você não tinha pensado por isso, por quê? Os estudos escatológicos que tem são antigos, não são estudos escatológicos de uma pessoa pós-moderna como nós. Entendeu? Então, assim, porque não faria sentido eu ter um livro dentro da Bíblia, e a Bíblia, Jesus sabendo, Deus sabendo que é um livro que iria perpetuar até os últimos dias, ele me colocar uma coisa para uma visão tão arcaica, que se trava num certo tempo, depois para frente não faz sentido nenhum. E para que um livro na Bíblia sem prática? Por quê? Porque, vamos lá, não vamos pensar no contexto, ah, mas a Bíblia é manipulada, que nem um amigo meu estava falando essa semana. Falei, esquece esse senso de que a Bíblia foi manipulada por homens. Aqui está cheio de informação que se os caras tivessem manipulado mesmo, os caras não tinham deixado essa informação aqui. Não teria deixado, então você vê que é sobrenatural. Se Apocalipse fosse um livro só para te avisar, ó, vai ser assim... e não fosse um livro para você ficar ligado nas práticas, por que Deus iria deixar o Apocalipse na Bíblia? E a pergunta é, que práticas o Apocalipse está nos trazendo para que nós possamos entender ele na aplicação? Na verdade, não. Não tem como. Pata de leão, ele descreve exatamente, ele fala aqui, ó. Você pode ver.
E essas filosofias que você fala seria, por exemplo, essa, por exemplo, do homem e mulher, como
isso,
tá agora, tipo,
isso.
Tá
inversão.
Inversão de valores.
Inversão. Ideologia de gênero. Igual esse dia eu mandei lá, o Uno. Colocou um adesivo de Corolla atrás e falou, graças à ideologia de gênero, agora não sou mais Uno, agora eu sou um Corolla. Essa sociedade repressora, eu sou Corolla, não sou Uno. Olha só, vi emergir do mar uma besta, uma fera, que tinha, ele não fala que era semelhante, ele vê 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Então ele aqui não está descrevendo algo que era semelhante, que é parecido. Ele falou, era um monstro. Eu vi um dragão. O dragão é a antiga serpente que Jesus fala. E que está lá também, que no final é destruído. E que a antiga serpente, aquela antiga serpente do Éden lá.
Mas quando Jesus fica 3 dias, diz que ele vai lá e tranca no mar.
Na verdade, ele não tranca nada, não. Não ele tranca, não. Ele pega a chave. Ele toma a chave. Para que aqui no final ele abra e joga todo mundo lá dentro, tranca.
Então lá não tem ninguém.
A princípio, não. Não é para ter. O inferno tá vazio. Esses pregador aqui, eu te repreendo e volta agora. Não. É, não, não. É, Jesus, demoniado gadareno. Demônio no endemoniado. Filho de Deus, o que, que a gente tem que você? Veio nos destruir? Não, cala a boca nessa hora, não. Fica quieto. Ninguém aqui precisa saber. Porque para os demônios, eu sempre falo que é uma análise muito fantástica que eu tive acerca disso. Os demônios não viam um homem Jesus. Os demônios viam Deus. Estou aqui na terra, de boa, fazendo nada, assolando a vida de todo mundo. De repente, estou aqui, pá, Deus na minha frente na terra. Eu entrava numa nave e ia embora para o espaço. Sai da terra, todo mundo. Ele está na terra agora. É? Bota no porco. Não, deixa ir para aquele porco para a gente vazar. Deixa, pode ir. Aí entra no porco e entra no abismo do mar. Isso é importante a gente descrever. Existe uma porta de abismo lá no fundo do mar. Há um local inabitado do oceano, inexplorado para os seres humanos. Eu acho que as fossas, não sei das quantas lá, que tem o nome. Que lá provavelmente é um lugarzinho que é a porta do inferno.
Ninguém consegue chegar a isso.
Ninguém chega.
É escuridão, né?
Não, passou de 1.000 metros já é escuro. 1.000, 2.000 metros já é escuro. A luz já não entra.
Aí esse um que profundo. João vê, muito sai profundo. Do mar, né?
Sai do mar. Vem do abismo. Vem do mar. Entendeu? É um demônio, é uma ideologia. É um demônio, vem do mar. Entendeu? O bagulho é muito louco, cara. Faz tudo sentido. Entendeu? Então, assim, os demônios não estão no inferno. Os demônios estão na terra. Eles estão agindo contra as pessoas na terra. Tanto que Satanás, quando tenta Jesus, que ele fala? Não, não, o mundo é meu. O mundo é meu. Se você prostrado me adorar, eu te dou o mundo. O mundo é meu. Mundão velho.
Quando ele vai sondar Jó?
Ele vinha de Jó. É. Ele vinha de rondar a terra. Ele está solto aí. Ele está aí. É, em todo lugar. Fica rodeando, observando a vida de cada um.
E
onde
ele mais
ataca? Não é onde ele mais ataca. É onde ele ataca, é na mente. Tá?
Em Apocalipse 9, 13.
9 e 13. 14. 9.
A parte que fala sobre solte os quatro anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates.
Ok.
Os quatro anjos foram soltos e eles estavam preparados para essa hora. Que anjos são esses?
Cara, boas perguntas. Na verdade.
A terça parte dos homens. A terça parte da humanidade.
Ué. Matar a terça parte da humanidade. Sim, pode ter sido a peste negra.
Não, mas isso. Aqui não fala sobre ser o novo arrebatamento?
Não. É isso que eu estou dizendo. Tem gente que diz que o apocalipse vai acontecer só depois. Não tem ordem cronológica. O que aconteceu na Terra que estima-se que matou um terço da população foi.
A peste negra.
A peste negra. Tem coisa aí que já aconteceu. Estou falando que esse livro não é um livro à toa por estar aqui, gente. O pessoal, vai acontecendo. Né. Ele já está acontecendo. É que são fatos que estão sendo acontecido. Isso, fragmentados. Não acontece tudo de uma vez, né? Um atrás do outro. Não. Ó, aconteceu isso. Uma outra trombeta. E Jesus falou que isso iria acontecer logo. Os sinais que ele falou que iria acontecer, que é tudo isso. Na hora que ele subisse, já ia começar. Então, faz 2.000 anos que a gente está vivendo o Apocalipse.
É isso que eu falo, que a Bíblia já tem esse
tempo. Já. Entendeu? Já.
Falar, só daqui para frente vai acontecer.
Não. Não tem como. Isso já está acontecendo. Já teve. Na verdade, todos os sinais já se cumpriram. Eu dei um estudo online, que eu expliquei tudo sobre isso, só com a base da visão de Jesus. Não fui para o Apocalipse. Mas já está tudo acontecendo. Entendeu? Já está. Esse é o grande X da questão. Tá aí. E aí, esses demônios aí que causam grandes destruições, né, e tudo mais.
Tsunami
e tudo mais. Isso daí já estava previsto. E isso daí, eu tenho certeza. Um terço da população, peste negra. E tanto que a igreja na época tratou a peste negra como algo maligno. Eles trataram como demoníaco mesmo o negócio. Porque diz que não era normal não, cara. Diz que o negócio foi feio. Aí diz também. É que hoje o controle bacteriológico é muito grande. Senão a população já tinha sido dizimada. Foi. É. Entendeu?
Não,
falavam, era, mas era, principalmente para quem? É, relações homossexuais e drogas, né? Aquela droga de injetar LSD, aqueles negócios todos. Trocava seringa.
Mas o cara safado.
É. Amigo, amigo. Os caras trocam aí no WhatsApp aí, gente fazendo coisa com cabra, com cachorro, com cavalo, com vaca.
O que é um macaco, né?
O que é um macaco?
Entendeu? Na vida e na
Ah, o Santander.
Já. Então, né, o Santander, né? Tudo bem. Mas é isso, gente. Tá? Daí na semana que vem a gente dá mais uma lida nesses trechos.
Preconceituosos.
Seu irmão. Seu irmão, que bichinho. Misericórdia. Então, na semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto e lendo mais alguns trechos e abordando. Mas é importante a gente saber que é, né, haverá uma grande tribulação e tudo mais. Tem que também ponderar tudo isso, né? Tem que ver também, porque, por exemplo, houve uma grande perseguição, o genocídio armeno foi uma grande perseguição. Entendeu? O genocídio armeno foi uma perseguição religiosa. 1,5 milhão pode pesquisar aí, genocídio armeno na Armênia. Isso é uma grande perseguição à igreja, entendeu? Os cristãos foram mortos. Ué, o que o protestantismo, não, o protestantismo foi depois, mas o que a linhagem que dividiu lá o, né, entre a igreja de Constantino, né, que era uma igreja de poder político, e os anabatistas que tiveram que ficar trocando de nome ao longo do tempo para não ser perseguido.
Então, por exemplo, para a gente chegar e falar aqui, começar a falar como o pessoal está falando, que Jesus está voltando, é mais pelas, pelos sinais lá em...
Geral, judeus? Por tudo, por não, tudo.
Não, porque de uma certa forma estão esperando só os judeus se reunirem, né? Que, que foi a profecia, né?
Mas já subiu todo mundo para lá, tinha lá o pessoal no Marrocos que já subiu.
O número total de pessoas mortas com resultados do genocídio é estimado em 800 mil e 1,5 milhão.
Aí 1,5 milhão de cristãos mortos. O Armênia foi o primeiro país a declarar o cristianismo como a crença oficial do país. Cristão, cristianismo, cristianismo mesmo. Que ano que aconteceu o genocídio armênio? Só para a gente poder...
24 de abril de 1915. É a data de início do massacre.
Olha isso, cara.
Os otomanos.
É isso.
Era otomano.
É... Isso daí foram... os otomanos, na verdade, é um tipo de islamismo, né? Que daí depois o povo se revoltou e aí foi onde começou as grandes guerras, né? E aí a Europa... 1915? É. Foi daí pra frente que o...
1915 e 1923.
É. Então é...
Guerra Mundial. Guerra de Independência Turca.
É isso mesmo. Primeira Guerra Mundial. Na semana que vem a gente continua.